Entrevista Renascença Eclésia, comigo e com o Otávio Carmo da Agência Eclésia. Vamos falar sobre vários temas que marcam muito esta semana, naturalmente a questão da eutanásia em cima da mesa. Convidámos para estar connosco esta semana António Pinheiro Torres, ex-deputado do PSD, militante do PSD, e isso é relevante para o que vamos conversar também a seguir, e também da Federação Portuguesa pela Vida, que organizou de resto uma manifestação bastante concorrida frente à Assembleia da República, exatamente no dia de ontem, marcando também, culminando um conjunto de iniciativas. Bem-vindo, obrigado pela sua presença. António Pinheiro Torres, alguma coisa surpreendeu no debate de ontem, apesar de tudo?
Quer dizer, não surpreendeu, confirmou. Fiquei muito, quer dizer, fiquei muito confirmado neste caminho da tentativa que estamos a fazer para que haja um referendo. E isso por três razões essenciais. A primeira é que era impressionante ver as intervenções dos deputados que estavam a favor da eutanásia, declarando que tinha existido na sociedade portuguesa um debate que, e eles consideram de facto, devem estar de boa fé, não é? E que não existiu. Quer dizer, quando nós hoje em dia vemos as pessoas, as confusões que há entre o desligar da máquina e a eutanásia, entre o desconhecimento que existe das declarações antecipadas de vontade, a possibilidade que a pessoa tem de recusar tratamentos se não o desejar. Quer dizer, espantou-me isso um bocadinho, como de facto estão convencidos de que o debate já foi feito. Isso foi uma coisa. A segunda coisa também, que é quando existe este efeito chamado rampa deslizante, tudo aquilo que nós assistimos em outros países, nos poucos países onde existe a eutanásia, e que passou completamente ao lado, quer dizer, como se não fosse um fator a considerar, quer dizer, uma falta de olhar para a realidade, isso, e portanto confirmou-me nesta campanha pelo referendo. A última coisa foi uma vez, que há uns dias dei uma entrevista a um jornal, e até fiquei um bocadinho com receio que pudesse ser considerado como uma. Enfim, como uma desconsideração dos deputados, porque eu disse que o voto do eleitor no referendo, que é mais livre que o voto de um deputado. E foi muito impressionante ver isso ontem, quer dizer, foi como de facto, numa questão tão importante, os deputados estão tão condicionados por outras coisas, quer dizer, pelos seus alinhamentos internos, pela posição do próprio partido que não querem pôr em causa. Depois, por exemplo, conforme a votação vai evoluindo e começa a haver uma catadupa de votos a favor da eutanásia, quando nós sabemos bem, em relação a alguns, como é que eles pensam em relação ao assunto, e de facto foi uma confirmação de que é necessário um referendo. Porque a pessoa, só uma última coisa, que é a pessoa, de facto, quando vai para a cabine de voto, não tem aquele constrangimento que o deputado tem, porque leva a sua experiência de vida e as suas convicções.
Eu tive a oportunidade de estar ontem no Parlamento, em reportagem. Havia muito entusiasmo, porque a manifestação começou ao meio-dia e meio, antes da votação. Como é que fica o processo do referendo agora, depois da votação? Sente que o entusiasmo se vai esvaziar? O que é que se vai passar agora?
Não, eu acho que estamos confirmados que, de facto, é necessário um referendo. Por estas razões que eu disse, porque de facto é preciso proporcionar a todos os nossos concidadãos a possibilidade de discutirem a fundo este assunto e de conhecerem todas as suas implicações. Portanto, eu, aliás, depois no fim, tive quando as pessoas saíam das galerias, ia conversando com um e ia conversando com o outro, e era impressionante ver precisamente essa determinação. Quer dizer, está mesmo confirmado que nós tínhamos que fazer este caminho para proporcionar a todos os portugueses, independentemente da opinião que tenham sobre o assunto, uma possibilidade, de conhecerem o assunto e dois, de se
Mas o tema vai agora para as pessoas. Especialidade e vai ter que ser afinado num texto comum, enfim, para fazer uma lei.
Exatamente.
Como é que tudo isso se compatibiliza com a iniciativa e a petição e o movimento para o referendo?
Compatibiliza-se completamente, não é? A iniciativa de referendo pode ser entregue até que haja a votação final global, não iremos tão longe, entregaremos muito mais cedo. Nós estamos a pedir às pessoas que nesta primeira fase, o último dia de recolha de assinaturas, seja no dia 1 de março, no domingo 1 de março, e depois no dia 2 ou 3 ponham no correio e nos enviem para a sede da Federação para nós procedermos às contagens. Portanto, será em breve que entregaremos, certamente, vamos ceder essas 60 mil assinaturas e precisamos muito de ceder essas 60 mil assinaturas. Portanto, os dois tempos são completamente coadunáveis, digamos assim. Até que haja uma decisão final do Parlamento, pode haver este pedido do referendo. E ao mesmo tempo também é impressionante assistir que nós constatámos, de facto, alguns de nós partíamos deste instrumento de participação democrática como uma forma de nós intervirmos no debate, e isso alargou-se como deseja à sociedade portuguesa. Quer dizer, porque muitas pessoas, eu estou-me a lembrar agora do Dr. Marcos Mendes no outro dia, no espaço de comentário dele, com uma posição neutral sobre o assunto, do Ricardo Sá Fernandes ontem no Observador, e que é uma pessoa que subscreveu o Manifesto da Morte Assistida, também a pedir referendo. Portanto, de facto, cresce esta consciência de que isto deve ser para referendo. E eu fazia um grande desafio às pessoas que são a favor da eutanásia, e que é, se acham que isto é mesmo importante, então tem que correr bem. Quer dizer, isto é, tem que ser percebido por todos. E portanto, isto interessa a todos, esta questão do referendo, e portanto estamos em tempo e vamos continuar.
E as pessoas que vêm sublinhar que, apesar de serem contra a eutanásia, a vida não se referenda.
Bom, o referendo, aí nunca se tomava nenhuma decisão na Assembleia da República, quer dizer, a partir do momento em que a Assembleia da República decide tomar uma decisão sobre aquele assunto, logo o povo também pode tomar a decisão sobre o assunto. Para além disso, aquilo que se encontra a referendo não é a vida como um conceito abstrato, são projetos de lei que, no caso e na minha opinião, atentam contra a vida. Portanto, é isso que se referenda, é uma proposta que se encontra no Parlamento, e se pergunta às pessoas, olha, isto está no Parlamento, o senhor está de acordo ou não está de acordo? Portanto, as duas coisas não entram de maneira nenhuma em conflito. Claro que se a maioria da sociedade portuguesa decide uma coisa qualquer abstrusa que atente completamente contra a vida, isso não passa a ser válido pelo facto de terem decidido isso.
Mas não admite que essa divisão de opinião sobre a utilização do referendo ou não como instrumento de pessoas que estão no mesmo campo, ou seja, contra a eutanásia, essa divisão não existe?
Eu sabe que eu tenho, quer dizer, tenho bons amigos, mas que são poucos, mas que de facto têm essa posição. Mas mesmo eles, e ao longo do tempo, eu tenho-os visto aderir progressivamente a esta nossa iniciativa. Quer dizer, há muita gente que me disse, olha, eu até não gostaria disto, mas vamos estar juntos nisto, porque de facto é importante que exista a discussão na sociedade portuguesa. Portanto, eu acho que hoje em dia, quer dizer, percebo que no início tenha falado muito nisso, mas hoje em dia já não é um assunto, digamos
até
assim.
Até porque nós estivemos a ouvir ainda há pouco, aqui na Renascença, o percurso que resta do ponto de vista legislativo e até eventual recurso ao constitucional parecem não garantir uma oposição à lei.
Bom, eu aliás esqueci-me de dizer uma coisa ao princípio também, que é muito importante para as pessoas também que subscrevem este pedido de referendo, é que subscrever o pedido de referendo é também uma intervenção na discussão parlamentar. Não é a mesma coisa decorrer uma instrução, um debate parlamentar sem que haja movimentação na rua e sem que a sociedade se manifeste, com uma em que a sociedade se manifeste. Portanto, no limite, se por acaso acontecesse, coisa que eu não espero, que não haja um referendo, o pedir o referendo é uma maneira de intervir no debate. É dizer, isto é muito importante, dois, isto tem que ser bem conhecido.
E é também uma maneira de intervir no que vai ser a decisão do Presidente da República?
Isso já não sei, isso teria que perguntar ao Presidente da República,
mas
não sei.
Se na intenção.
Mas agora, o que é que pensa sobre o que o Presidente tem dito ou não tem dito sobre esta matéria?
Essa pergunta é delicadíssima e portanto, vamos lá ver.
Terá uma palavra muito importante a dizer no processo.
E eu acho, quer dizer, e aqui dou, por um lado, enfim, o Sr. Presidente da República será melhor que ninguém aquilo que há de fazer, mas eu acho que o país entenderá com dificuldade, seja qual for a... Quer dizer, que vendo esta movimentação popular, por um lado, e ao mesmo tempo tendo a posição que tem, que de alguma maneira não faça um statement em relação à sua posição. Mas também neste momento ainda não há nada que esteja no Presidente da República. Quer dizer, portanto, neste momento o debate está centrado no Parlamento e está centrado
então,
na rua.
Então aí compreendo que ele não, neste momento, não tenha ainda, enfim, colocado, digamos, a sua posição. Ou seja, por não estar ainda no seu domínio?
Ainda não está no seu domínio. Ainda não está no seu domínio.
Compreendo o silêncio do Presidente?
Compreendo. Compreendo. Quer dizer, eu compreendo aquelas pessoas...
Mas é incompreensível alguma eventual contradição entre o que diz ser o entendimento de Marcelo Rebelo de Sousa e a posição que o chefe de Estado vai tomar?
Bem, mas isso é assim, também é preciso ser justo com o Presidente. O Presidente sempre disse, em relação a essas coisas, o que disse na campanha eleitoral, não é? Em relação ao próprio entendimento das coisas, em relação ao processo legislativo. Portanto, eu aí talvez esteja um bocadinho a contracorrente, mas eu isso compreendo perfeitamente, porque isto não é o momento do Presidente. Agora, o que eu digo é, quando for o momento do Presidente,
espera um veto?
O país espera que o Presidente faça um statement sobre o assunto.
Um statement no Presidente?
E um statement sobre o assunto é o uso do veto e é o envio para o Tribunal Constitucional. Quer dizer, isso aí acho que ninguém compreende, no país ninguém compreenderia que ele não fizesse. Agora... Mas ainda não é o momento do Presidente. Para já é o momento de subscrever a petição e é o momento de intervir no debate parlamentar.
E já agora sobre o Tribunal Constitucional e a questão constitucional, só para arrebatarmos esse assunto, em relação àquilo que a Constituição diz, até sobre o direito à vida, na sua avaliação a questão da constitucionalidade é discutível...
É impossível adivinhar as decisões do Tribunal Constitucional, mas de qualquer maneira, como jurista, tenho uma opinião, não é?
É isso que eu quero.
Exatamente. E, portanto, aquilo que eu digo é, o artigo 24 diz, a vida humana é inviolável. Porquê é que eu digo isto? Isto já, enfim, já muita gente o diz e estamos fartos de o repetir. Ao contrário de todos os outros direitos fundamentais na Constituição, que dizem, por exemplo, temos direito à liberdade de expressão, temos direito à associação, temos direito à habitação, temos direito ao trabalho, diz sempre a pessoa tem direito a. No caso da vida humana, não é dito que a pessoa tem direito à vida. Diz, a vida humana é inviolável, é intocável, e todo o nosso edifício jurídico está construído sobre isso. Quer dizer, de múltiplas maneiras, nas leis, se tenta impedir que a pessoa disponha da própria vida ou a coloque
então,
em risco
si
a sua integridade.
Então, para si, é inconstitucional a eutanásia.
Portanto, eu diria que é inconstitucional, tanto quanto eu me lembro das minhas lições de direito constitucional.
Mas esta reconstrução jurídica, baseada mais na liberdade individual, também ameaça esse conceito?
Mas que é atravessada por este imperativo. A vida humana é inviolável. Ninguém diz que, com exceção de que a pessoa disponha de outra maneira, a vida humana é inviolável. Não diz só, a vida humana é inviolável, não se toca. Quer dizer, isso parece-me claro como conceito jurídico.
Ainda para fechar a questão mais partidária, digamos assim, como militante do PSD, e lembramos a sua intervenção no Congresso do seu partido, o que é que pensa sobre a ação da sua bancada e da liderança do seu partido?
Aquilo que eu penso é que, eu tenho explicado isso, ainda não é o momento do partido se pronunciar sobre o... digo duas coisas. Primeiro, na moção, a moção diz, estamos convencidos que é preciso trabalhar na questão dos cuidados continuados e dos cuidados paliativos, é o primeiro ponto. Segundo ponto, estamos convencidos, e o Congresso aprovou, de que o referendo é uma maneira adequada de proporcionar a participação de todos. E na terceira parte diz... O Partido Social Democrata tomará todas as diligências políticas, institucionais e jurídicas, se não me engano, ou legais, já não me lembro do termo, adequadas a conseguir este objetivo, que caberá à direção política e à direção parlamentar. Portanto, a moção deixa em aberta a forma pela qual a direção política e a direção parlamentar aplicarão esta decisão do Congresso.
O seu partido não está em contramão dessa decisão?
Ora bem, é preciso também saber ler o Dr. Rui Rio. Quer dizer, o Dr. Rui Rio disse duas coisas nas primeiras declarações sobre o referendo. A primeira é, não está neste momento em cima da mesa. Tem toda a razão, não está. Não está. Quer dizer, ainda não deu entrada no Parlamento nenhuma proposta de
mas
realização
houve movimentações
do
dentro não, do
já,
seu
já lá
partido.
Vou. Já eu não fujo a isso, já lá vou. E, portanto, ainda não há nenhuma proposta em cima da mesa, ele tem razão, não é? E ele dizia, no dia 20 o que vamos votar é outra coisa. E, de facto, assim é, não é? Isso por um lado. Por outro, também, o Dr. Rui Rio também foi importante, quando depois ele faz umas considerações sobre o referendo, ser proposto ou não por pessoas do não, para que impedir um resultado do sim. E isso também é um apelo a que as pessoas que estão a favor do referendo expliquem bem porque é que estão a favor do referendo. E que a Constituição não interdita que uma pessoa que propõe um referendo não tenha uma posição de princípio sobre o resultado desse referendo. Não está dito. Não diz na Constituição. Só pode propor um referendo quem não tiver nenhuma intenção em relação ao resultado final. Isso não existe. E, portanto, isso é um convite a que nós expliquemos bem porque queremos o referendo. E a terceira coisa também que ele tem razão é que, de facto, ele observa que isto parte, o manifesto inicial parte de uma posição de rejeição da eutanásia, mas depois aderem uma série de pessoas que são a favor da eutanásia e outras que não têm posição. Portanto, eu acho que está tudo em aberto. Será o momento também do Dr. Rui Rio, ainda não é, e da direção política e parlamentar. Não fujo também à outra questão sobre a nossa bancada.
É uma iniciativa interna na bancada sobre
porque
o referendo.
É muito curioso, porque eu depois ontem tive a ocasião de estar com um dos proponentes, encontrei no meio dos corredores da Assembleia um dos proponentes, uma das pessoas que integrou esse grupo, e que me explicou que disse, ou por erro de comunicação nossa, ou por erro de apreensão de quem nos ouviu, nós aquilo que dissemos é que iremos, no interior do grupo parlamentar, manifestar-nos a favor do referendo e que o grupo parlamentar do PSD tenha uma iniciativa a favor do referendo. Portanto, quer dizer, isso para mim ficou claro, porque eu ficaria embaraçado se ele não me tivesse dito isto. Mas agora não tenho embaraço nenhum. Quer dizer, ele explicou-me, foi isto. De uma maneira ou de outra, não foi assim bem percebido. E, de facto, e isso é bom, que haja deputados do PSD que estejam mais empenhados ainda em que isto aconteça.
Além do referendo, uma das coisas que foi referida ontem na manifestação é o conjunto de hospitais, de instituições, que já disseram que nunca terão eutanásia.
Exatamente.
Aqui a criação de uma espécie de uma resistência civil à lei.
Eu custa muito dizer isto, e com todo o respeito pelos nossos adversários nesta questão da eutanásia, mas de facto isto é um exercício à força e à bruta do poder. Porque não existe nenhum movimento social a favor da eutanásia. Quer dizer, não há um consenso na sociedade portuguesa a favor da eutanásia. O que aconteceu foi que, por uma miraculosa conjugação de fatores, desde outubro passado, 2019, ficaram com uma maioria no Parlamento. Então, a exercê-la é um puro exercício de poder. Eu quero isto, porque
até
quero isto.
Até contra os pareceres de quem está no terreno.
Quer dizer, o que seria, numa outra circunstância, se a gente dissesse, olha, neste assunto, não sei, vou inventar, na lei dos solos, está toda a gente contra. Não há uma alminha que tenha ido ao Parlamento dizer que concorda com isto. Quer dizer, o quê? Que escândalo que a gente fazia. Então os deputados vão decidir quando na lei dos solos, não sei se tem parceiros ou não a lei dos solos, mas não interessa, é só para ver exemplo. Quer dizer, e ninguém está de acordo com aquilo. Portanto, não existe este consenso só. Eu acho que do facto de não existir este consenso na sociedade portuguesa sobre o assunto, e daí até o interesse, eu não gosto de dar ideias aos que são a favor da eutanásia, até o interesse dos que são a favor da eutanásia, que é o referendo, é uma oportunidade deles criarem consenso social em torno da sua lei, que não tem. É uma meia dúzia de pessoas, mas que estão no poder. Pronto.
Há uma outra questão que surgiu ontem no debate e que eu lhe queria colocar, tem a ver com o facto de muitas vezes ter dito que isto não é uma questão religiosa, porém ontem no debate sobre a eutanásia e na votação houve vários argumentos religiosos atirados para o debate.
Foi uma coisa absolutamente extraordinária.
Mas faz sentido que alguém use argumentário católico para ser a favor da eutanásia?
Eu acho que cada pessoa é livre de usar os argumentos que bem entende, levando a sua experiência e as suas convicções para o debate público. Se for católico, ótimo. Se não for católico, também está bem.
Não é isso que está em causa.
Estejam completamente à vontade. Agora, fica sempre assim um bocadinho estranho, digamos assim, aquele rol de citações bíblicas dos partidários todos da eutanásia, quer dizer, fica assim um bocadinho estranho, mas cada um é livre de defender os seus pontos e, olha, até pode ser que a partir daí se possa estabelecer um ponto de diálogo com eles.
Sentiu que houve aí a tentativa de chegar a uma sensibilidade social diferente de quem olha para este assunto?
Sim, certamente, de tentar angariar um apoio, mas que não, um apoio que não existe. Portanto, aí, desse ponto de vista, soa sempre estranho, mas pronto, qualquer um é bem-vindo ao debate.
Desafio aqui um cenário que está longe da sua posição, que tem a ver com o facto de a eutanásia ser, no final do processo, aprovada e promulgada e entrar em vigor nessa matéria. A forma como a lei será aplicada será indiferente à Federação Portuguesa pela Vida, ou seja, o que, nesse cenário, como se calhar a exemplo de debates anteriores, vão fazer um acompanhamento? Acham que é necessário haver um conjunto de instituições e daí, eventualmente, a discussão de especialidade pode fazer luz sobre a forma como até a aplicação da lei vai ser monitorizada?
Eu fazia-me essa pergunta, não é? E depois, pronto, tudo isto corre mal, este país muda radicalmente, porque a Constituição constitui-nos, não é? Tal como os nossos ossos e a nossa carne constitui o nosso corpo, e vai ser acordar num país totalmente diferente. Quer dizer, é uma coisa impressionante. E é por ser tão impressionante que eu estou tão apostado em proporcionar a todos os meus concidadãos que se pronunciem sobre ela. E, portanto, faremos aquilo que também temos feito em relação a outras questões. Fazer o acompanhamento da lei, intervir legislativamente, voltaremos à Assembleia da República com iniciativas legislativas de cidadãos, faremos tudo. E depois isto, eu peço desculpa da injustiça, porque se calhar é muito injusto ao coração bom e sincero de alguns que propõem eutanásia, mas vão desaparecer do debate, como desapareceram de outros debates sobre a vida. E cá ficamos nós para andar a tomar conta das feridas. Tal como nos debates do aborto, cá ficámos nós para acolher as grávidas que precisavam, para acolher as crianças que não eram desejadas, para ajudar as pessoas e ajudar as famílias, assim acontecerá e, portanto, num cenário destes, acho que acabará da mesma maneira. Todos aqueles que estiverem sós, todos os moribundos, todos os que estiverem a sofrer, podem vir ter a nós, porque nós continuamos neste assunto e provavelmente o outro lado vai desaparecer.
Nem eventualmente, estou a falar hipoteticamente, a garantia de uma instância mais independente que possa até participar a alguém que esteja contra a eutanásia no acompanhamento da lei pode eventualmente minimizar, na vossa perspectiva, isso?
Não creio. Não é possível qualquer espécie de colaboração. Aquilo que nós fazemos é venham a nós os moribundos, os sós, os sozinhos, os velhos, os abandonados, os que estão a sofrer e aqui estamos para os acolher.
Mas acredita que haja alguma espécie de estanque que possa prevenir a pressão social sobre pessoas que estão...
Não, isso há certamente, quer dizer, vamos lá ver, nós contamos com as famílias portuguesas, quer dizer, Portugal é um país que cuida dos seus, quem não cuida dos doentes e dos que sofrem é o Estado, que agora se lhes prepara para dar a eutanásia, não é? Vamos ser claros, quer dizer, graças a Deus, aqui pelo país inteiro, nós cuidamos dos nossos, pais, cuidamos da nossa mãe, falo por experiência própria. Portanto, quer dizer, não, isso será o que acontecerá e será crescer nesta experiência de humanidade e de interesse pelo outro.
Em relação à ação da Associação Portuguesa pela Vida, este é um combate, o combate contra a eutanásia, como foi o combate em relação à questão do aborto, e podemos eventualmente perguntar, para além disto, o que é que faz a Federação Portuguesa pela Vida entre o momento da concepção e da morte natural, como está aliás no estatuto da Federação Portuguesa pela Vida. E pelo meio, na dignidade da vida adulta, o que é que a Federação faz?
Bem, na dignidade da vida adulta trabalhamos muito nas políticas de família e também em todos os aspectos de formação e em geral das famílias e também do planeamento familiar. Portanto, existe todo... As associações que fazem parte da Federação agrupam-se em três grandes grupos. Aqueles que são da intervenção política, digamos assim, direta, ou os outros que se dedicam ao acolhimento de grávidas em dificuldade, crianças abandonadas, etc. E depois aqueles que se dedicam àquelas associações que se dedicam mais aos aspectos da formação e formação de universitários e de estudantes, etc. Estes são os nossos grandes três planos de atuação. Mas também, quer dizer, com o gás com que leva toda esta deriva civilizacional,
o que é que
não faltarão
mais,
temas de certeza, não é?
O que é que atenta mais contra a dignidade da vida humana em Portugal, para além destas situações limite que foram debatidas, a questão do aborto e agora a da eutanásia?
Bem, há tanta coisa, não é? Na forma como nos tratamos, começa por nós próprios, não é? Cada um de nós, pelo interesse que tem ou não tem pelo outro. Essa começa pela é o primeiro ponto. Depois o segundo ponto de não tratar dignamente, aí voltamos à questão da eutanásia, que é como é que o Serviço Nacional de Saúde, que está, e agora com o devido cumprimento a todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, mas como o estado em que está incapaz de tratar dignamente os doentes que a ele ocorrem e as pessoas que sofrem. Porque esse é que é o tema central e é esse nós continuaremos a voltar sempre.
Doutora Pinheiro Torres, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado.
Foi o nosso convidado da entrevista semanal Renascença Eclésia. Vai poder ler esta entrevista em rr.sa.pt e também na agência Eclésia. Para voltar a ouvir, pode também encontrar esta entrevista em formato digital para voltar a ouvir este momento de entrevista a António Pinheiro Torres, o nosso convidado desta semana.